Jovem Pan News. Pan News. Pan News. Com Patrícia Skauser e Paulo Rogério. Direito ao Direito. Com Sérgio Carlos de Souza.
Bom dia, doutor Sérgio.
Bom dia, Patrícia. Tudo bem?
Tudo ótimo.
Paulo Rogério, bom dia a todos.
Olá, doutor Sérgio. Bom dia para o senhor também.
O doutor Sérgio, nesse mundo aí, né, cada vez mais tecnológico e ainda também, né, com a pandemia, com as pessoas, né, resolvendo as coisas ali de dentro de casa, a gente faz pedido pelo WhatsApp, a gente faz compra, fecha negócios, né, às vezes faz um contrato aí de uma sessão de fotografia, algum serviço pelo WhatsApp também. Mas quando dá algum problema aí nessa negociação, doutor Sérgio, essas mensagens, né, de WhatsApp, de Instagram, de rede social em geral, elas podem ser usadas como prova na justiça?
Podem, Patrícia, podem ser usadas. Você citou algumas e tem outras, aqueles chamados directs, uhum, do Facebook, do Instagram, etc. O que, na verdade, essa admissão, não só como prova, vou até estender, até como um contrato, ou seja, um compromisso efetivo que gera direitos e deveres, tem sido totalmente admitido na justiça. O que é, isso é muito importante, o que é algo muito novo e uma mudança muito grande. Por quê, Patrícia? Porque quando você vai na lei, e fala, digamos, sobre um contrato. Um contrato, é verdade, que pode ser até verbal. Claro que o ideal é um contrato escrito. Mas seja verbal ou escrito, o contrato tem alguns requisitos, algumas exigências. Por exemplo, tem que ter ali o prazo de cumprimento, os deveres, as obrigações das duas partes, ou mais partes que sejam, assinatura de duas testemunhas. Então, alguns requisitos que a lei exige para que um contrato seja considerado válido, naturalmente, que essas trocas de mensagens pelas redes sociais, eletronicamente, não possuem essas exigências. E isso é um vazio. Mas a justiça tem se dobrado a esse avanço tecnológico, a essa informalidade que está se tornando formal por força do hábito, da nova forma de convivência, inclusive contratual, entre as partes. Portanto, quando alguém manda uma mensagem, diz assim, eu compro o seu carro por tantos mil reais, eu vou pagar dessa forma, assim, assim, ah, aqui está a foto do carro, ah, eu aceito, está o vídeo, está tudo certo. Isso gera obrigações como se fosse um contrato com todas as formalidades.
Estou com uma dúvida aqui, mas já estou indo lá na frente já nessa discussão.
Vamos lá.
Como é que a justiça anda lidando com possíveis adulterações de provas? Ou se é comum isso ou não é? Como é que é essa situação aí, inclusive?
É muito comum, Paulo Rogério. E, na verdade, é por isso que há de se ter um cuidado. Quando você tem, a gente sempre aconselha uma pessoa que nos pergunta, ah, eu tenho aqui os prints de uma conversa de WhatsApp e a pessoa fez uma promessa, ou seja, é uma questão contratual, uma obrigação ou uma ofensa, me acusou de alguma coisa. Às vezes a pessoa pega aqueles prints ou o próprio celular na mão e vai numa delegacia, manda uma foto, mas isso pode ser frágil por causa da possibilidade de adulterações. Então, qual é o ideal? Que a pessoa, quando tiver essa evidência nas mãos, seja num celular, num notebook, num tablet, tiver essa evidência, se ela quiser ir adiante, compensar ir adiante com aquele caso, com uma exigência de alguma coisa, um pedido de indenização, ela deve ter uma certificação, ou seja, procure um cartório e faça o que se chama de ata notarial. O que é isso, Paulo Rogério? A pessoa do cartório vai olhar aquelas conversas na sua tela e vai certificar de que aquilo efetivamente aconteceu. Então, você vai ter um documento que vai demonstrar que aquilo foi apresentado diante de um oficial de um cartório. Mesmo assim, pode ter aquilo que você apresentou no cartório, pode ter sido até adulterado antes. Mas aí é dentro de um processo, de uma discussão na justiça, que essa eventual adulteração vai ser discutida.
E aí, a gente costuma ver com famosos, né? Mas isso também acontece com pessoas em normal, né? A pessoa recebe uma mensagem ali, como o senhor disse, no direct, né? No inbox ali. É uma mensagem que a pessoa está sendo xingada, está sendo ofendida. Isso também serve ali para uma prova também ali de alguma calúnia, difamação?
Serve, e tem um caso relativamente recente, Patrícia, que não foi aqui por perto, foi em outro estado, que tinha um grupo, eu imagino que não deva ter mais, um grupo de WhatsApp formado basicamente por homens. E um deles começou a postar lá, ele se vangloriando de que tinha se relacionado com uma determinada moça daquela cidade. E aí contou ali, inclusive, detalhes dessa a convivência íntima dele com aquela tal moça. Tá tudo certo. O problema foi que um outro camarada que compunha esse grupo de comunicação, de WhatsApp, ele conhecia uma amiga da tal moça, comentou com ela, fez-se prova e deu um problemão, indenização, porque aquilo tudo era mentira. Deu indenização, deu processo criminal e mais. Aquele que participa, vamos lá, você tem um grupo de WhatsApp com 20 pessoas, uhum. E um vai lá e conta uma mentira, faz uma acusação, difama, atenta contra a honra de uma pessoa, você não fez nada, em princípio. Mas você botou lá um joinha, uma carinha, um kkk, não é isso? Uma risada. Você também pode ser arrastado para uma responsabilização por esse ato. Já temos, assim, incontáveis decisões na justiça nesse sentido. Portanto, tem que ter muito cuidado. Se você se deparar com uma situação como essa, ou discorde, ou saia do grupo, para que você não tenha também uma responsabilidade.
Tem gente que nem escreve nada, nem manda emoji, mas só compartilha e pode responder também.
Dá no mesmo. E aliás, Paulo Rogério, você falou um negócio que hoje a gente tem visto demais, especialmente nas pessoas assim, mais conhecidas, aquilo que dá mídia, né, que vai aí para os noticiários. Pessoas famosas que põem dão um tweet ou um comentário qualquer numa rede social e daqui a pouco vem a bobagem que fizeram e saem pedindo desculpa. Ah, não foi isso, o contexto, tudo é o contexto. O contexto era outro, mas já pode ser muito tarde. Um pedido de desculpa, depois de um ato consumado, pode até aliviar um pouquinho, mas não vai te isentar de responsabilização pelo que já fez, inclusive aquele que compartilhar.
E aí, mensagem no grupo de WhatsApp, né, para falar, às vezes alguém falou mal ou disse algo que não era verdade, isso pode ser um motivo, por exemplo, para demitir um funcionário por justa causa?
Ah, sem dúvida. Pode. Vamos lá. Se um funcionário, tem lá um grupo de empregados de uma determinada empresa, e um dos empregados começa a falar algo atentatório contra a empresa, algo que é vexatório, ou seja, que põe a empresa numa situação frágil que não corresponda à verdade, ou mesmo fazer algum tipo de insinuação, de acusação, não somente contra o seu superior hierárquico, mas contra um colega de trabalho até inferior na hierarquia a você, isso pode sim ser caracterizado como um ato passível de justa causa, a depender, claro, Patrícia, da envergadura daquele comentário. Porque quando um empregado comete atos assim, ele pode sofrer desde uma advertência até uma suspensão de 2, 3, 7 dias, enfim, e até, é a medida mais extrema, uma demissão por justa causa. Aí vai de caso a caso, mas isso é, e na verdade tem sido usado, viu? A gente tem visto muitos casos assim, e os empregados, abre aspas aqui, por bobagem, acabam perdendo seus empregos e por justa causa deixando de receber diversos direitos que teriam numa demissão regular, normal.
Pois é. A gente agradece mais uma vez aqui pela conversa, os esclarecimentos com os nossos ouvintes. Já antecipo aqui um bom final de semana para o senhor, doutor Sérgio. Um abraço.
Um abraço a todos. Até terça.
Até terça.